África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A 26 de janeiro de 1945, faz hoje, portanto, 69 anos, nascia Paula Maria Fortes, uma das combatentes para a libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Dela vos falamos já domingo passado, por ocasião do Dia dos Heróis Nacionais, ouvindo extratos de uma entrevista que nos concedera em 2004, 7 anos antes da sua morte, ocorrida a 7 de junho de 2011. As suas memórias foram publicadas póstumas pelos familiares na cidade da Praia, com a chancela da Fundação Amílcar Cabral e sob a orientação do Dr. André Corsim Tolentino, que aceitou o desafio de fazer do manuscrito deixado por Paula Fortes uma obra de difusão intitulada Minha Passagem. Ao telefone conosco da cidade da Praia, em Cabo Verde, o Dr. Tolentino, ele próprio um dos ex-combatentes, embaixador, a quem saudamos e perguntamos por que aceitou esse desafio.
Eu aceitei o desafio por dois motivos principais. O primeiro foi uma oportunidade para prestar uma homenagem merecida a uma companheira da luta de libertação nacional de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Estou a falar da enfermeira guerrilheira Paula Fortes, que escreveu Minha Passagem. Portanto, só isto é a oportunidade de prestar esta homenagem, era uma razão forte. A segunda razão foi a circunstância de a Paula Fortes, depois de estar doente em Portugal, ter visitado Cabo Verde e Praia em particular e ter estado connosco com a minha mulher Helena e eu próprio. E durante esse jantar ela teve essa atitude rara e que foi um privilégio ao fim e ao cabo de dizer: eu tenho um manuscrito, um testemunho, a que eu vou chamar Minha Passagem, e eu gostaria de te entregar esse manuscrito para dele fazeres o que bem entenderes. Eu achei isso um privilégio enorme e o reflexo de uma confiança sem limites, e por conseguinte, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com os filhos, a Irina e o Paulinho, na organização do livro, que teve apoio de vários outros colegas e da Fundação Amílcar Cabral, nós transformamos esse tal manuscrito no livro Minha Passagem, publicado em 2013, e organizamos para o lançamento dessa obra aquilo que provavelmente terá sido um ato marcante em relação à memória coletiva do combate pela independência, que foi uma sessão muito concorrida, de muita concentração e de expressão de uma grande, de uma enorme gratidão a Paula Fortes pelo seu combate, pelo seu exemplo, pelo seu profissionalismo, por tudo o que fez pela independência e pela construção do sistema de saúde em Cabo Verde. Nós verificamos que isso era reconhecido e que as pessoas, inclusivamente vindas de várias ilhas, além de Santiago, onde está a capital, a cidade da Praia, vieram prestar essa homenagem. Portanto, eu diria hoje, Dulce, que tenho grande orgulho em ter sido escolhido para essa missão e de a ter cumprido da melhor forma possível.
O livro tem tido boa aceitação? Está a ter saída?
Está a ter saída. Não tenho dados estatísticos, porque desliguei-me imediatamente da parte comercial, que praticamente não desempenhou o papel importante no cumprimento dessa missão, mas sabemos que o livro tem sido apresentado em diversas ilhas, nomeadamente São Vicente, a Ilha do Sal, para além de Santiago, e que no estrangeiro tem tido procura, e penso que está a cumprir bem esse papel de se juntar a outras memórias para irmos construindo pouco a pouco a história da independência, a história da construção do Estado independente e democrático de Cabo Verde e de estarmos a contribuir para a construção da felicidade possível, ao mesmo tempo que vamos passando a informação de uma geração à outra. E, portanto, penso que a semana que acaba de passar, de 3 a 20, precisamente retomou esta história da linkagem entre várias gerações em torno de um projeto comum, que é o projeto que só pode ser de futuro. Quer dizer, o conhecimento do passado é importante para nos ajudar a interpretar o presente e, sobretudo, para nos ajudar a construir o futuro. E é nisso que minha passagem de Paula Fortes está a desempenhar o papel que deve desempenhar, um papel muito importante.
Dr. Corsin Tolentino, a nossa conversa a propósito de Paula Fortes vem também no quadro do dia 20 de janeiro, o dia dos heróis nacionais, e é precisamente disso que vamos falar agora. Em Cabo Verde tem havido desde os anos 90 aquilo a que o escritor e político David Hoffer Almada, cabo-verdiano, define de luta pela memória, isto é, uma espécie de contenda pela primazia de dois momentos importantes na história moderna de Cabo Verde: a luta pela libertação, com as suas datas importantes, como o 5 de julho, que é a data da independência, e o 20 de janeiro, que marca o triste assassinato de Amílcar Cabral e que é dia dos heróis nacionais. E, por outro lado, o 13 de janeiro de 91, considerada a data do início da era democrática no país, com a passagem do mono para o multipartidarismo, a derrota do PAIGC, que tinha governado até então, e a subida ao poder do Movimento para a Democracia, MPD. Este ano, o país comemorou estas duas datas com uma série de iniciativas intituladas 13 e 20 de janeiro, uma semana por Cabo Verde, uma semana organizada pela Presidência da República em colaboração com a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria. Foi esta, a seu ver, uma forma de ultrapassar essa contenda?
Sim, foi sem dúvida. Creio que lançamos aquilo a que se foi chamando ao longo da semana pontes, abrimos corredores para que no futuro nos entendamos sobre o essencial, sobre Cabo Verde. É verdade que David Hoffer Almada terá razão quando diz que há uma luta pela posse da memória coletiva e, através dessa memória, conquistar o poder e exercer o poder. Mas isso é um pouco contrariado, essa tendência é um pouco contrariada pela sociedade civil, e aqui entra a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, que procurou agir em sintonia com a Presidência da República, com o Governo, com a Cátedra Amílcar Cabral da Universidade de Cabo Verde e com várias organizações, no sentido de realizarmos uma semana a olhar para o futuro, a pensar nos desafios que temos para construir a felicidade em Cabo Verde. E é nisto é que nos encontramos. Eu penso que, pela primeira vez, nós repensamos conjuntamente o valor de cada uma dessas datas e talvez, Dulce, não tenho a certeza, mas tenho esperança que se vá, a partir de agora, pensar que, aliás, como disse o próprio Presidente da República, no dia 20 de janeiro, não vale a pena discutirmos, tentarmos dominar essas datas, porque a história, a própria história, vai fixar os seus critérios e vai saber e vai dizer quem é quem. Mas ele disse o seguinte, que é óbvio, mas que vale a pena ser dito: sem Estado independente, sem Estado soberano, não há democracia nem liberdade. Isto é, esta expressão repõe no seu devido lugar o significado do 5 de julho de 1975, que é a data da independência de Cabo Verde, repõe no seu devido lugar o significado do 20 de janeiro, que é o dia dos heróis nacionais, incluindo Amílcar Cabral, e atribui o respectivo valor ao 13 de janeiro de 1991, que foi data da realização das primeiras eleições multipartidárias e data que ditou a vitória ao partido da oposição na altura, o Movimento para a Democracia. Portanto, eu creio que esta semana, 13 e 20 de janeiro, por Cabo Verde, terá ajudado a repor cada coisa no seu respectivo lugar e a abrir um caminho comum para o futuro de Cabo Verde. Estamos a fazer o balanço neste momento, mas esta proposta foi muitíssimo bem recebida, foi celebrada em todas as ilhas e em muitas das comunidades de cabo-verdianos no estrangeiro, e eu penso que sim, que teremos dado um contributo interessante para a construção dos consensos indispensáveis para podermos enfrentar com sucesso, como temos vindo a fazer ao longo de décadas, enfrentar com sucesso os grandes desafios, os grandes constrangimentos que temos pela frente.
Deixa a janela do sorriso aberta, coisa boa, boa coisa desperta, canta, caia, caia nos liberta.
Portanto, doutor Tolentino, voltando a Paula Fortes e ao seu livro, A Minha Passagem, portanto, o livro com que abrimos esta conversa, no livro escrito como se a Paula estivesse a contar a sua vida a um leitor imaginário, ela sublinha várias vezes que Amílcar Cabral chamava sempre a atenção dos camaradas, dos homens, para a importância da inclusão da mulher na luta de libertação, do desenvolvimento dos países, ao mesmo tempo que incitava as mulheres a terem um comportamento digno, a trabalharem afincadamente em pé de igualdade com os homens para poderem estar à vontade e, portanto, ter um papel determinante. Convite esse que a Paula diz homens e mulheres responderam, a que homens e mulheres responderam positivamente. No entanto, no livro, ela diz que achava estranho que as mulheres, especialmente as cabo-verdianas, não tivessem sido devidamente integradas nos órgãos de decisão do partido, o PAIGC, Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Qual é a sua opinião sobre isso?
Dulce, a minha opinião é a seguinte: mulher ou homem tem papéis que dependem do momento, do contexto em que estão a viver, da vontade e especialmente do nível de conhecimento. Isto é, a educação, para mim, é o principal motor do desenvolvimento individual e da sociedade, quando considerado isoladamente. Eu sei que, além da educação, há vários outros fatores, mas se nós tentarmos separar esses fatores do desenvolvimento e pesar a importância de cada um, provavelmente a educação, isto é, o conhecimento assimilado, o conhecimento crítico, vai ter maior peso. Portanto, eu creio que durante a luta de libertação nacional, o que aconteceu foi criarem-se as condições indispensáveis para que as mulheres adquirissem as ferramentas indispensáveis, nomeadamente a ousadia, o conhecimento e a interação com homens e mulheres para poderem ocupar os espaços absolutamente indispensáveis. Eu, portanto, acredito que durante a luta de libertação nacional, o PAIGC tenha tido enormes dificuldades em reconhecer formalmente o papel das mulheres e a sua inclusão nos órgãos de decisão. Mas alguns exemplos foram tidos em conta. Só estou a dizer que a Paula Fortes tem razão na crítica faz, mas que ela própria e muitas outras tiveram, embora em número muito menor do que os homens, mas tiveram oportunidade de participar nas decisões, e para se participar ativamente nas decisões, a gente não tem que estar necessariamente nos órgãos formalmente definidos. Portanto, eu quero sublinhar este aspecto, isto é, durante a luta de libertação nacional, criaram-se as condições. Depois, a inclusão da democracia formal, porque ainda não temos aquela democracia substantiva, social, cultural, etc., que nós desejamos ter mesmo em Cabo Verde. Ainda não chegamos lá, estamos a caminho, mas hoje, o que se passa em Cabo Verde, onde os cidadãos têm voz ativa e onde não há interferência da violência ou dos golpes de Estado, etc., em Cabo Verde, eu dizia, há esta luta que continua e a mulher está a conquistar cada vez mais espaço e cada vez mais poder real, poder de decisão. E, por conseguinte, eu considero que a evolução em Cabo Verde tem sido muito positiva. No entanto, e termino a análise neste ponto, deve-se reconhecer que não é pela circunstância de termos 50% ou 51% ou 52% de mulher no governo de Cabo Verde que vamos pensar que a sociedade cabo-verdiana está justa, está assim a 49% e a 51%, etc., etc. Não é isso. Essa participação é o reflexo de duas coisas. É o reflexo da estrutura demográfica de Cabo Verde e da libertação da mulher em Cabo Verde, libertação que vai fazendo sobretudo através da educação e da formação profissional, por um lado, e por outro lado, a vontade comum a homens e mulheres de reforçar a caminhada, digamos, para a igualdade e, portanto, de dar a palavra e o poder de decisão a quem de direito, sendo homem ou sendo mulher. E a terceira coisa, para terminar, é que essa espécie de paridade no governo é apenas um aspecto do problema. No Parlamento ainda não temos a paridade, mas temos várias mulheres, creio, à volta de 30% dos deputados, a ter um papel cada vez mais ativo, cada vez mais eficaz. Nos órgãos intermédios do poder local, por exemplo, das assembleias municipais, das câmaras municipais, temos vários elementos, não propriamente presidentes de câmara, não é também muito significativo. O que é importante é haver deputados municipais mulheres, é haver vereadores mulheres, é haver presidentes ou membros das ONGs e das fundações. Portanto, há uma evolução que não deve ser traduzida em estatísticas de propaganda, mas devem ser utilizados sobretudo como alavancas, como formas de conseguir cada vez mais igualdade, cada vez mais justiça, cada vez mais eficácia na utilização dos recursos, nomeadamente humanos, sejam eles mulheres ou homens. Portanto, concluo dizendo que Cabo Verde está a trilhar um caminho importante que não deve desarmar, porque há muitos desafios a vencer, mas todos os indicadores dizem-nos que vale a pena continuarmos o esforço.
Era, pois, o Dr. André Cursin Tolentino, diplomata e intelectual cabo-verdiano, administrador da Fundação Amílcar Cabral, entre outras funções e obras publicadas. Segunda parte da entrevista com ele nos próximos dias, aqui na Rádio Vaticano, programa português para a África. Deixa-te guiar pelo coração, dá-me um bom fim.